Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Francisco Requena foi, sem o querer, cruel, na concisão golpeante dos trechos anteriormente extratados, que por si sós rentaigam, se não desarraigam, todas as pretensões peruanas a leste do Ucayali, onde terminavam as missões de mainas anexadas ao Peru pela cédula real de 15 de julho de 1802. Repitamo-los ainda uma vez. Decoremo-los, destacando o êxodo. Um aos que pretendiam estender o bispado aquém daquele rio, ou lhes faltou a inteligência de los países que queriam compreender em la nueva diócesis. Dois os que planejavam unir, sob uma só jurisdição, as terras de Mainas e as de Apolobamba, não sabiam, por falta de geografia, lé, imensas extensão que dabano a aquel obispado. Dresso se porventura se efetuasse tão absurdo projeto, ao prelado ser-lhe-ia imposível que las pudesse todas visitar. Ora, recordando que as ordenanças, então em vigor, consoante acordam todos os historiadores, estabeleciam a constituição territorial sob a norma exclusiva de fichar as áreas dos novos distritos administrativos pelas demarcações eclesiásticas que as correspondentes. Conclui-se que o território de Mainas, adquirido pelo Peru, era o de seu bispado, rigorosamente definido, no avançamento máximo para o Oriente, pelas linhas naturais do Ucayali e do Javari, conforme as desenhou, esclareceu o próprio inspirador da carta régia precitada. Poderíamos terminar aqui. As frases do Máximo Bentouro da República Peruana e as nossas afirmativas mais rigorosas conchavam-se. Mas insistamos ainda. Aquela carta régia é mirífico documento que já entregou de fato a aventurosa República do Pacífico, dous terços do Equador, tem a resistência das fantarias garantidas pela própria intangibilidade. Assim, poderíamos mostrar que desde o nascedouro a condenou uma das figuras mais austeras da cultura peruana, o lúcido Dona Hipólito Unanue, antigo presidente do Conselho, e autor de um mapa de seu país, que traçou 1804, sem absolutamente cogitar dos limites que ela indica. Depois se lhe contraporia a autoridade formidal de Alexandre Humboldt, com a sua Carta Geral da Colúmbia, de 1824, onde as linhas da singularíssima cédula não se retratam. Em seguida, o que é mais surpreendente é o mapa físico e político del Aua Abajo Peru, oficial, publicado pelo governo da República de 1826, ermo totalmente de quaisquer reveladores da zona que ela marca. Subsequentemente, a sepultou um tratado, um pacto soleníssimo, o de 1829, entre o Peru e a Nova Granada. E ela renasce e ressuscita e desenlapa-se, incoercível e intangível, impalpável, intermitentemente, a política sul-americana, com as suas estranhas visagens de recalcitrante espectro colonial. Traçaram-se-lhe ou freveram-se-lhe por cima outros desenhos de cartas, outros dizeres de ulteriores convenções, porém rassantas frases e estes desenhos, e revivem-se-lhe, indeléveis como estigmas, os dizeres no emperrado castelhano de há 100 anos. Lembram desses velhos palimpsestos medievais, cujos primitivos caracteres, cobertos por outros, ulteriores, dos escribas, hoje se desvendam na raspaduras das mais recentes. Felizmente para a atual litispendência bem é que ela reviva. Não repudiaremos, neste passo, a diplomacia do império que a conheceu, favorecendo ao Peru. Que remeu na íntegra, sem que se lhe desloque uma vírgula, sem que se lhe mude uma letra, a remascar e amoiar todas as afirmativas, na torturante gagueira de suas redundâncias infindáveis. Esta carta régia, agistada imprudentemente, como a prova pital dos direitos do Peru contraproduz, é desastrosa para a República, que se proclama herdeira de um regime condenado e extinto. É a prova precedente dos direitos da Bolívia. O que ela nos diz, nos seus termos acabrunhadoramente repetidos, e nos diz o ministro, que a sugeriu e engenhou, em frases inequívocas, é que a região jacente a leste do Ucayali não devia repartir-se, não podia repartir-se, e não se repartiu, entre as jurisdições de Cusco e de Puno e a de Mainas. As primeiras imobilizaram-se à margem esquerda do Inambari, até onde as estendeu a Carta Régia de 1796, a segunda permaneceu nitidamente lindada pelo Ucayali, onde afichou a de 1802. O quadro demarcador do vice-reinado peruano, em 1810, cerrava-se numa inteiriça inextensível moldura. Pelo levante que acabava nas estrelas dos períodos, demardos até as frações de léguas, desde o de Azangaro ao sul, ao de Carabaia, ao norte, onde se alonga o Taweg de Inambari. E no largo trato que vai deste último às divisas narais do Caiali e Javari, correm sucessivamente as linhas setentrionais do partido de Paucartambo, pelo leito de Marcapá até a confluência Tono Pimpinini, e as de Urubamba que se seguem pelo rio do mesmo nome até a foz do Tambo. Onde começa o Caiali? Não há fugir a este traçado traduzindo, graficamente, os mais sérios documentos da demarcação territorial que prevaleceu até 1810. Não se conhecem outros. As ordenanças de intendentes de 1782 e 1803, as cartas régias de 1796 e 1802, são os únicos, os mais sérios, e os mais firmes e os mais compreensíveis elementos em que se ceiam as pretensões peruanas. Mas não lhes abrem as portas da Amazônia. Fora disto resta o duvidoso e o aflitivamente torturante das célebres provas cartográficas. Temo-las por adiáforas, no geral for suspeitas, mas das vezes incompletas, quase sempre, traiçoeiras, sempre disparatadas. O cartógrafo profissional, afeito a percorrer à maravilha milhares de milhas e miriâmetros, montando comodamente um lápis bem aparado e destro, velocíssimo e ágil no transpor oceanos e no romper, em décimos de segundos, continentes em teide, exalça ao fim dessas imaginosas viagens, em que não moveu um passo, as próprias noções universais da forma e das distâncias. Há deploráveis desvios de justeza e boa medida em todos estes atlas homúnculo, que em toda a parte aparecem, carregando cada um o seu pequeno mundo bem feito e quase sempre errado. Falta-lhes, em geral, a intimidade da terra. Nunca sentiram em torno, entre as vicissitudes das explorações longínquas, o império formidável do desconhecido, a ressaltar nas perspectivas assombradoras das paragens eradas e nunca percorridas. E, sobretudo, por lhes inspirar mais respeitoso carinho à face do planeta, que irreverentemente garatujam não ou avaliam que, não raro, a zona mais restrita, por onde lhes passa o lápis forro e endiabrado, é o deserto interminável, que o explorador sucumbido, não lhe bastando o norte vacilante da bússola, só pôde dominar amarrando-se, cada noite, com os raios refletidos do sextante, as âncoras das estrelas. Daí, em grande par, o arrojo com que pompeiam os seus riscos rebeldes e heresias gráficas. Na grande maioria, estes hábeis caricaturistas de ridos de montanhas só se tornam inócuos quando se atenham à cópia, ou ao decalque mecânico das linhas e dos erros de seus antecessores. Se a fantasia lhes desaperta a revolver terras e mares, assiste-se à inversão do Gênese. Restaura-se a imagem perturbadora do caos. E preciso escolhê-los cautelosamente, quando se não pode evitá-los. Com estes resguardos, nos longos raciocínios anteriores, reportamo-nos apenas aos geógrafos que perlustraram aquelas regiões. Os demais vejamo-los. Entre os antigos, citando a aventura Samson da Beville em 1659 e as suas cordilheiras tiradas a cordel. Guillaume de Lais em 1701, Etiquelques altres vismes de Loacabime, com as províncias do Rio Uro da Prata a entrarem por Goiás adentro, o seu purus que não acaba mais um certo i. Noli 1704, e o seu Paraguai a terminar, curiosamente, no Porto de Santos, o mágico Amanion Aieredes, que atirou o Paraíba sobre o Tocantins, fazendo que este abandonasse o leito, mudando-se para a calha estreitíssima do Guamá, o tateante Conrado Manerque 1803. Que nos seria favorável, porque pintou as missões de mochos, estranhas ao Peru, e abrangendo os pampas do Sacramento, e dezenas de outros, até ao crédulo Danville, com os seus fantásticos varzeros plato constituiriam um esplêndidos recursos para espraiar-se uma erudição inútil. Preferimos, a bem da gravidade o assunto, o digno André Baleato, malgrado os seus deslizes, os irmãos Ulos, o singelo Alós, o magnífico Requena. Entre os modernos é de todo em todo opinável valia que possam ter os dozões ditosos Lapis Emir, Lapídio e Redo Rô, Mephius Geográfico do Dalfim, que em 1829, do mesmo modo que estenderam o Peru até o Madeira, estenderam São Paulo até quase ao Uruguai e esticaram o Uruguai até o Iguaçu. E o interessante, Broek ainda em 1843 não ouvira esta terrível palavra Bolívia, e punha um ansioso ponto de interrogação diante do rio Madeira, que copiava André Baleato, lançando o Beni no Caiali. Não o citamos, como não citamos a Rosmit 1839, o qual, entretanto, desenhou a linha de Santo Ildefonso feita limítrofe, exclusiva entre o Brasil e a Bolívia, nem que... 1849, que lhe reproduziu a mesma da demarcação mais racional, nenhum sem número de outros, favoráveis ou desfavoráveis, que se nos deparariam com os sósforos material da pesquisa, entre os quais teríamos de alinhar o senhor Stanislaw Zeballos, atual ministro das Relações Exteriores da República Argentina, que ao traçar, em 1894, em Washington, o mapa dos territórios adquiridos pelo Brasil incluiu, de um modo claro e iludível, em nítidos traços contínuos, toda a atual zona litigiosa no território boliviano. Uns e outros, a despeito do me tiveram, entendiam. E mereçam. Não valem o mais modesto geógrafo que haja percorrido aqueles lugares. Por exemplo, Gibbon. Enfileirem-se de um lado todos os Ebidens de La Rochertes, Dufours, Arrosmes, Schliebens, Glenliaves, Lápis e suplantá-los a, no definir a geografia boliviana, aquele abnegado tenente Lardner Gibbon, que fez o que nenhum deles fez, percorreu o país e com um pleno conhecimento de causas, conquistando as terras, conversando gentes, traçou o mapa da Bolívia e as de sua demarcação política em 1853. Entretanto, não relutamos em garantir que nenhum advogado peruano será capaz de citar o digno oficial da OAS. Nave que foi o único geógrafo a contornar em parte a atual zona litigiosa, logo depois do Tratado de 1851, construindo um mapa, único entre todos os da Bolívia, que se modelou sob as observações próprias, sem ser copiado de outros. Gibbon entrou na Bolívia em 1852, por La Paz, seguiu para o sul, a alcançar Oruro, infletiu para leste até Cochabamba, ganhou Orrela do Paracta, desceu o Chiparé, prosseguiu pelo Mamoré abaixo até a confluência do Itenês, subiu ao arrepio deste, a buscar o forte do Príncipe da Beira voltou e volveu ao som do Madeira até o Amazonas. A sua carta resultou das observações realizadas neste itinerário dilatadíssimo, e estas foram tão cuidadosas que lhe permitiram, além da planta, traçar vários perfis do imenso território, graças aos elementos ipsométricos reunidos. 2. Um documento precioso, onde resrefle apenas a ancilante responsabilidade do geógrafo, mas também a do militar, a quem se deferir ao encargo iar de estudar um país novo e apresentar, oficialmente, um relatório ao governo de Washington. É natural afirmar-se que Lardner Gibbon não se limitou aos máximos operações astronômicas e topográficas, senão também que teve as maiores cautelas no estabelecer nos limites políticos da Bolívia, com a mais inteira segurança. Ora, a sua demarcação, apresentada em caráter oficial ao governo norte-cane por um onde, naturalmente, este se guiaria em todas as suas relações com a que a República reproduz, admiravelmente, as linhas gerais, limítrofes, que apontamos e são hoje requeridas pela Bolívia. A bonda Helene, desenhada entre ela, o Peru Brasil, é clara, a partir da margem norte-oriental do lago Titicaca, nas cercanias de Guiacho vai, por um meridiano, procurar o Taueg do Inambari, segue ou entra no Macapata, prosseguindo. Por outro lado, no levante, depois de acompanhar o Itenês, o Mamoré, o Mamedeira, estaca na Foz do Beni, e desta última estira-se, retilínea, para o poente, segundo um paralelo, a interferir o Purus na latitude aproximada de 130. Notam-se desde logo lacunas inevitáveis neste deslindamento geral. Mas o seu significado inegável, fundamental no presente litígio, é este. No conceito do geógrafo, que tudo nos denuncia timbroso em não apresentar ao governo de seu país informações falsas ou vacilantes, a linha leste-oeste, do Madeira para o Ocidente, em toda a Amazônia do Sul, separava exclusivamente as terras brasileiras das bolivianas. A carta de Gibbon pode falsear em pormenores, bastando notar-se que desenha o Madre de Gio feito um prolongamento do Purus. Mas, evidentemente, não se compreende que assistindo ele durante tanto tempo naquelas terras, e tendo como companheiro de excursão o distinto peruano, Padre Bovo, o de Revelo, por seu turno um explorador infatigável, se abalançasse a traçar aquela linha limítrofe, preeminente entre as demais de sua carta, sem exato e maduro conhecimento do assunto. Além disso, como já ouvimos, reproduziu-lhe este Conseil Mad em 1863 Demi e Passoldan, a pró-homem da geografia peruana. E ambos ativeram-se ao confirmar as declarações uniformes, numerosíssimas, de todos os nossos geógrafos e cronistas, quer dos tempos da colônia, quer dos primeiros dias da independência, para os quais, sem destoar de um nome, a capitânia ou província de Mato Grosso, estendendo-se para o norte até pouco além da Cachoeira de Santo Antônio, confinava no ocidente, de uma maneira exclusiva, com os governos de Chiquitos e de Mochos. Ora, em todos aqueles nossos geógrafos que ali viveram percorrendo todas as paragens, dois únicos são bastantes a demonstrar-se que a opinião brasileira atual, consistindo em considerar boliviano todo o território à margem esquerda do Madeira até as raias setentrionais de Mato Grosso, é antiquíssima, e não desponta agora, mal arranjada, para justificar os tratados de 1867 e o de Petrópolis de 1903. Reportemo-nos apenas aos oficiais de engenheiros Ricardo Frão de Almeida Serra e Luiz d'Alincourt. O primeiro a um tempo astrônomo experimentado e nenhum que nem nenhum batia parelhas na retitude e no heroísmo, assistiu em Mato Grosso durante mais de dois decênios, desde 1781. Terra. Defendera contra os espanhóis, através de atos memoráveis, que culminaram naquela ordinária defesa do Forte de Coimbra, onde com 40 homens repeliu os 800 de Lázaro de Rivera em 1801. Percorrera em vários rumos. E definiu as suas paragens ocidentais, naquela época, a confinarem com os domínios castelhanos e pelos governos do Paraguai, Chiquitos e Mochos, e 13 isto é, para Ricardo Franco, antigo comissário das demarcações, a província de Mochos, confrontante, estendia-se para o norte até onde se estendia, neste rumo, o Mato Grosso. O sargento Mor de Engenheiros, Luiz d'Alincourt, também ali viveu largo tempo, desde 1824, em comissão do Ministério da Guerra. São notáveis os seus estudos estatísticos e geográficos naquela província. Ora, em vários tópicos de seus trabalhos, quando lhe vem a ponto referir-se às subdivisas ocidentais, mostra-no-las a ladearem, invariavelmente, as províncias de Chiquitos e Mochos, pertencentes à República da Bolívia. Esclareces, por vezes, pormenorizadamente. Quase todo o corpo do rio Mamoré existe nos domínios da Bolívia, e somente as umas 34 léguas, desde que se lhe une o Guaporé até a sua foz Madeira, refere-se à confluência do Bemini, é que são por nós navegadas, separando em toda aquela extensão a nossa província de Mato Grosso da de Mochos. Ou então afirmativas mais amplas, abrangerem quase toda a atual zona litigiosa. O rio Purus, que todo ele corre por domínios da Bolívia. Quatro, poderíamos prosseguir. Nesta intimidade com os nossos velhos patrícios, certo, não nos faltariam elementos quando tio Farratos e embardamos nos anais e arquivos estrangeiros. Mas os casos apontados, adrede escolhido os períodos imediatamente anteriores e subseque entes à quadra da independência, são bastantes a demonstração de que o nosso parecer atual se enraiza, profundamente, na nossa própria história. Voltando ao mapa de Gibbon, não maravilham as lacunas que nele existem, relativas à ignota região abarcante das cabeceiras do Juruó e do Purus até ao Acre Meridional. Aqueles lugares convizinhos das raias peruanas predestinavam-se aos seus últimos rubrimeiros dos descobrigráficos na América do Sul. Entretanto, à volta e longe, desencadeavam-se largos movimentos povoadores, dominando as zonas desconhecidas. No extremo oriente, os bolivianos desvendaram as terras do Baixo Bienui. Desde 1842, se erigira o departamento do mesmo nome, e Dona Augustin Palacios, um de seus prefeitos, completara. Em 1846, os esforços dos portugueses e brasileiros na hidrografia completa do Madeira. Outros grandes tributários, o Purus e o Javari, desde os tempos coloniais haviam sido percorridos em trechos dilatados. Revelam-no as mais decisivas provas. Consulte-se a carta geográfica do Dr. Antônio Pires da Silva Pontes, astrônomo das Reais Demarcações de 1784. Ver-se-á o traçado do Purus a perto de seis o dilate. Com rigorismo tal, sem grandes discrepâncias, pode ajustar-se aos levantamentos modernos, o que denuncia longos e pacientes esforços. Cinco, contemplando-se a planta que construíram, em 1787, os cretãs engenheiros José Joaquim Vitório da Costa e Pedro Alexandrino Pinto de Souza, nota-se que o Javari se desenha até 540 lat. suo até quase as suas cabeceiras, por maneira a justapor-se em quase todos os pontos as cartas modernas, feitas de 1860-1901. Estes exemplos satisfazem. Prolongá-lo seria fazer a longa e belíssima história, ainda inédita, da geografia brasileira na Amazônia. Apresentámo-los para o só destaque deste conceito. Enquanto as pesquisas geográficas irradiavam por toda a banda, na bacia do Grande Rio, paralisavam-se de todo nos lugares mais próximos do Ucaiali e ao norte do Madre Deus. Em 1864, um ano após publicar-se o livro de Paz Soldan, ainda renavam, no tocante às nascentes do Jurua e do Purus, as ideias dúbias palidamente esboçadas em 1818 pelos missionários do Colégio de Santa Rosa de Ocopa, na planta das missões do Ucaiali, publicada em 1833. Seis e ali, o Poru, sob o nome de Cuja, mal seis e adivinhem corretamente, no Levante. Os próprios missionários nunca o viram. Conforme o confessaram, e escreveram naquela carta, debucharam-no segundo várias relações de los índios. E ele assim ficou até a viagem notável de William Chandless, que prolongou os trabalhos do engenheiro João Martins da Silva Coutinho e do abrigado Manuel Urbano, completados em 1905 por uma comissão mista brasileiro-peruana. O mesmo quanto ao Madre de Deus. Malgrado as tentativas do pertinaz Padre Bovo de revê-lo, ele não perdera ainda em 1848 o traçado misterioso do lendário Amaru Maio dos Comentários Reales, de Garcilaso. A famosa exploração de Faustino Maldonado em 1852 e que não era um geógrafo, nem um comissionado do Peru, mas um prófugo viajante, ansioso por salvar-se em terras estrangeiras, fora nula, apesar da valia que hoje se lhe pretende emprestar. Antonio Raimondi, em 1879, no seu livro clássico, garante-nos ter sido ela completamente estéril. Não nos há dejado dado alguno, e aditava mais longe que, entre todos os rios daquelas paragens, é o Madre de Deus, todavia sem dúvida alguna que é o alcuio curso es menos conocido. 7. Por fim o Inambari, elemento essencial no presente litígio ainda em 1863, na poderosa opinião do maior geógrafo peruano era. Une Riviere tris considerabo que separe la província de Carabai do território des Barbares. Eto na fluente do Maranon dansle que o Ilva sige terá apris une percours a seis etendu. 8. Aí se observa, a ladear o pasmoso erro geográfico, a insistência naquela demarcação política certíssima. Não multipliquemos os exemplos. De os que se sincerem, não maravilha resultasse imperfeito, naqueles lados, o belo trabalho de Gibbon. Mas as sombras das geográficas, que os for do Anque e o mal poderia romper, isolado, não escurecem o critério, que firmou, conscientemente, de serem o Inambari e o seu afluente Macapápata, os limites naturais e históricos da Bolívia com o Peru, e a linha de Santo Ildefonso, a divisória exclusiva entre a Bolívia e o Brasil. Destas linhas, que poderíamos estender em muitas páginas, com o sol chírio do insuspeito livro de Antonio Raimondi, decorre outra consequência, robusta como um corolário ao fim de um teorema. A posse peruana nas cabeceiras do Jurua e Biurus nula, de direito, antes de 1810, não se realizou de fato, nos anos subsequentes até os tratados de 1851-1867. Enquanto a Bolívia prolongava sua avançada histórica para o norte e desbravava e povoava as terras que se desatam para o ocidente a começar da margem direita do Madeira, ao ponto de erigir-se, desde 1842, o departamento do Beni a estirar-se para o Madre de Deus, transpondo-a até ao Acre Meridional no extremo oeste. A parte a arremetida inútil Maldonado, as explorações, feitas quase exclusivamente pelos visionários, reduziam-se, o seu máximo avançamento em busca dos territórios orientais, a grande expedição do Conde Francisco de Castelnau em 1843-1847, executada por ordem do governo francês. 9. Não se impõe longa explanação deste assunto, que está fora do litígio, tão rigorosamente inscrito na órbita fechada do Tividetes de 1810. Recordando-nos, porém, que há pouco tempo, no contraviravário conceitos do professor Jean Mori, da Columbia University, um internacionalista francamente devotado à cauda peruana. Carlos Wisse, professor da Faculdade de São Marcos, aventurou, entre outras afirmativas cambaleantes, que o médio e baixo purus não estavam na posse efetiva do Brasil em 1822, aproveitemos o lance para destruir-lhe a objeção fragílima. Diz com efeito, contrastando com a paralisia das entreográficas no Oriente peruano, naqueles tempos, a expansão brasileira no Amazonas, e que se desenvolvera, no século XVIII, linearmente, até Tabatinga definia-se, vigorosa, em movimentos laterais, que alagavam pelos maiores tributários ao sul do Grande Rio. Sobra-nos a este respeito documentos acordes todos no patentearem desde 1780, os mais perseverantes esforços para o povoamento daquelas regiões. E no que toca ao purus, o simples folhear as revistas do nosso Instituto Histórico nos revelaria que ele estava em tanta maneira conhecido, explorado em parte de seu curso, percorrido no trecho inferior pelos extratores de drogas, e desafiando tanto o mais decidido ânimo de uma posse incondicional e a nimius domini, que determinou uma das mais escuriosas extra da verdadeira fase do regime colonial. De feito, o último governador do Rio Negro, Manuel Joaquim do Passo, em 1818, trancou. Proibiu que o sucassem os pesquisadores de Sassau e outras especiarias, indo-se-lhe os olhos cegos de sua ambição atrás dos preciosos frutos, conforme nos delata a palavra insuspeita de um cronista. Onze deste modo, muito ao revés do que aventurou o catedrático da Faculdade de São Marcos, o purus não estava na mesma condição do Médio e Alto Mississippi, quando os disputavam os Estados Unidos e Espanha. E o mesmo sucedia com o Juruá e o Javari. Imobilizada a geografia peruana nas bordas do Ucayali, os descobrimentos dos tributários austrais do Amazonas são uma glória privativa de geografia brasileira. Abandonaríamos inteiramente o nosso assunto, mostrando-a. Sirva-nos de remate e prova funestratar apenas mais um dos trechos do livro daquele Antônio Raimondi, que se nacionalizou no Peru graças a trabalhos memoráveis, e se erige em mafo inspirador das linhas mais atrevidas das modernas pretensões peruanas. Escrevia o historiador geógrafo em 1879, acaso no cabe do Dalguna, que debem existir comunicadones entre o Locayali e algum dru tributário del Amazonas situado mas ao oriente, pois se tine notiziva de veio os casos que em eis no silo passado apareceram los brasileiros em Ucayali, sim haber entrado por la boca de este rio. E 12 assombrosa e rara antilogia. O Peru discute, reclama exige, discute profusamente, reclama insistentemente, exige, quase ameaçadoramente, um território acerca do qual seu grande geógrafo, o único de seus geógrafos caparte no ar a tradição luminosa de Paz Soldan, ainda em 1879 só possuía notícias vagas, esmacidas, a diluírem-se em conjecturas por intermédio dos brasileiros do século XVIII,